Olá, estamos começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, e você confere agora os principais assuntos selecionados do Diário Oficial da União do dia de hoje. E para começar o nosso resumo DOU, na última sexta-feira, dia 30 de abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal ratificou a medida cautelar, que suspendeu a eficácia do artigo 6º-B da Lei nº 13.979, incluído pela medida provisória nº 928, de 23 de março de 2020. E esse artigo 6-B suspendia os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação nos órgãos ou nas entidades da administração pública, cujos servidores estivessem sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou equivalentes, e que dependessem de acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta ou de agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da situação de emergência de que tratava a Lei nº 13.979. E no dia 26 de março de 2020, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedera a medida cautelar para suspender na íntegra a eficácia desse artigo 6-B, sob o argumento de que o dispositivo da Lei nº 13.979, incluído pelo artigo 1º da medida provisória nº 928, não estabelece situações excepcionais e concretas impeditivas de acesso à informação. Pelo contrário, transforma a regra constitucional de publicidade e transparência em exceção, invertendo a finalidade da proteção constitucional ao livre acesso de informações a toda a sociedade. Com a ratificação da cautelar e a suspensão definitiva, continuam a valer os prazos da Lei de Acesso à Informação, que é a Lei nº 12.527, de 2011. E para saber mais sobre como o STF manteve cautelar que afasta a suspensão dos prazos da Lei de Acesso à Informação, eu sugiro que você acesse na íntegra a decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade número 6.351. Além disso, como destaque de hoje, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações disciplinou hoje, em edição extra do Diário Oficial da União, os procedimentos técnicos e operacionais de promoção, acompanhamento, avaliação e fiscalização da execução dos contratos de gestão, firmados com entidades qualificadas como organizações sociais, além de outras providências. E a portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações visa aperfeiçoar e racionalizar os instrumentos normativos do Ministério para o cumprimento da função de órgão supervisor dos contratos de gestão celebrados com as organizações sociais, no âmbito das parcerias para o fomento e execução de atividades relativas às áreas de atuação do Ministério. Para isso, foram instituídas as comissões de acompanhamento e avaliação, uma para cada organização social, e as comissões analisarão periodicamente os resultados e metas atingidos na execução das diretrizes ou objetivos previstos nos contratos de gestão. E você pode saber mais sobre essas informações acessando na íntegra a portaria número 1917, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em edição extra do Diário Oficial da União, número 82A. E para saber mais também sobre esse tema, consulte a obra do Dr. Jacques Reolon, referente às organizações sociais, OSCIPs, OSs e entidades de autogestão, publicado pela editora Fórum. E atenção, você que é advogada ou advogado, impedimentos estranhos à advocacia violam o princípio do livre exercício de profissões. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu em arguição de descumprimento de preceito fundamental número 310, proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros. E com julgamento dessa DPF, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido dessa associação para declarar a inconstitucionalidade da ementa número 18, de 2013, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E no caso, a norma impugnada criava impedimento ao exercício da advocacia não relacionado a requisitos individuais de capacidade técnica, mas a fato de terceiro, exercício por outrem da magistratura, por exemplo, sem qualquer intermediação legislativa, em conflito, então, com a garantia do livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, consoante o artigo 5º, inciso 13, da Constituição Federal. E para o STF, o artigo 95, parágrafo único, inciso 5º da Constituição Federal, também estabelece um importante padrão de moralidade pública, visando coibir situações de conflito de interesses que possam ameaçar a credibilidade do Poder Judiciário. E embora a aplicação dessas vedações pressuponha uma margem de valoração sobre os comandos contidos nesse artigo 95, não é possível acrescentar a eles elementos normativos estranhos, diferentes, principalmente no que se refere ao seu alcance subjetivo, pois o estatuto pessoal dos ocupantes da magistratura não pode ser aplicado a terceiros sem vínculo com a atividade judicante, sob pena de violação ao princípio da intranscendência das normas restritivas de direitos. E nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a cláusula constitucional hospedada no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, assegura um direito fundamental, o direito de exercício de profissões e ofícios, cuja restrição está submetida à reserva legal qualificada, não podendo ser formalizada por fonte jurídica diversa da legislativa. E se você é advogado ou advogado, eu sugiro acessar na íntegra a decisão da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 310, publicada hoje no Diário Oficial da União. Além disso, em medida provisória publicada hoje, os prazos de suspensão do pagamento de tributos previstos nos atos concessórios do regime especial de drawback, de que trata o artigo 12 da Lei nº 11.945 de 2009, que tenham sido prorrogados por um ano pela autoridade fiscal e que tenham termo em 2020, poderão ser prorrogados em caráter excepcional por mais um ano, contado da data do respectivo termo. E se você estivesse perguntando o que é o drawback, ele é um tipo de regime aduaneiro especial, considerado nos termos da Lei nº 8.402 de 1992, como incentivo fiscal à exportação. E para saber mais sobre a suspensão de pagamentos de tributo tipo drawback, eu sugiro que você leia a medida provisória número 960. E por fim, como matéria de utilidade pública, o Instituto Nacional do Seguro Social está em rumo à transformação digital, tendo novas diretrizes para celebração de acordos. O INSS divulgou hoje as diretrizes e orientações para celebração de acordos e aprovou modelos padrão de forma a estabelecer o acompanhamento e supervisão de acordos de cooperação técnica, a ACT. E essas diretrizes visam apoiar a transformação digital do Instituto Nacional do Seguro Social. E se você quiser saber mais sobre essa transformação digital, eu sugiro que você leia a portaria número 558 do INSS. E este foi o Resumo DOU, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico por aqui. Muito obrigada por me acompanhar nesta segunda-feira e eu espero vocês amanhã para novos destaques. Até logo!